oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, amigo ouvinte, amiga dona de casa, você que está no campo, em casa ou na estrada, tá na hora de aumentar o volume do seu rádio, porque tá começando mais um Prosa Rural.
E aí, tudo bem, William?
Tudo bem, Selma. Melhor ainda hoje, porque vamos falar de um tema que tem tudo a ver com a agroecologia e conservação do meio ambiente.
É verdade. Hoje vamos falar de uma forma de produzir manejando algumas plantas nativas, algumas delas erradamente chamadas de ervas daninhas.
É, mas na verdade elas podem ser consideradas plantas companheiras, aliadas, enfermeiras da terra e não ser eliminadas como vem sendo.
Então, vamos falar sobre o manejo agroecológico de plantas espontâneas. Vamos ouvir os colegas da Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola, a EBDA.
Muito bem, mas que tal a gente ouvir primeiro uma estrofe da poesia de Sérgio Ricardo Almeida sobre o assunto?
Daí uma boa pedida. O Sérgio é engenheiro agrônomo da EBDA e é o nosso entrevistado de hoje. Vamos então ouvir um pedacinho da poesia Espontâneas Sucessões. Diz aí, William.
As ervas nativas são aliadas de verdade. Com elas recuperamos do solo a fertilidade. Expressão erva daninha é, portanto, equivocada. De planta espontânea deve ser denominada. Cada espécie aparece se o meio é favorável. Assim, em diagnóstico, tem valor admirável.
Nossa, belos versos, William. E daqui a pouquinho você vai ouvi-la na íntegra. Mas agora vamos saber do Sérgio mais detalhes sobre a prática do manejo das plantas espontâneas. E como você, amigo produtor, pode transformar a sua produção e colaborar com a natureza, né? Utilizando essa prática.
Quem conversa com o Sérgio é a colega da EBDA, Regina Genária. É com você, Regina.
Um dedo de prosa.
Sérgio, fala pra gente o que são plantas espontâneas.
São as plantas que nascem sem serem semeadas, também chamadas de mato, plantas nativas. Elas constituem a expressão natural do solo.
Qual é a importância para o sistema produtivo dentro dos princípios da agroecologia?
O manejo das plantas espontâneas constitui um dos fundamentos da agroecologia, pois representa a prática de uma agricultura que dialoga e se harmoniza com a natureza. E esse manejo é vital na conservação do solo.
Plantas espontâneas e ervas daninhas são a mesma coisa?
Sim, erva daninha, planta invasora e erva mar são denominações equivocadas das plantas espontâneas. São denominações inadequadas, porque expressam sentimentos em relação a elas e não suas funções no ecossistema.
Agora, fale pra gente assim, como é que a gente pode fazer para identificar uma da outra?
A distinção está na denominação, na forma de ver e compreender seu papel na natureza. Toda planta nativa ou adaptada que nasce ser semeada constitui uma planta espontânea. Já o termo daninha significa que causa dano, que faz mal a alguém, que causa perda. Na perspectiva da agroecologia, nenhuma espécie de planta pode ser considerada daninha, uma vez que as plantas espontâneas são extremamente úteis no controle da erosão, na ciclagem de nutrientes, no fornecimento de néctar para as abelhas fabricarem o mel e muitas são utilizadas como planta medicinal.
E qual é a importância de manejar corretamente essas plantas?
É fundamental compreender que a causa primeira da compactação, da erosão e da desertificação do solo é a ausência de cobertura vegetal e a sua exposição direta ao sol, ao vento e ao impacto da chuva. Por isso, as plantas espontâneas desempenham importantes funções nos agroecossistemas, que podem ser resumidas em cinco: proteger o solo, alimentar o solo, diversificar a vida do solo, retratar a condição do solo, revitalizar e evoluir o solo.
Ô Sérgio, explica pra gente, como é que os agricultores familiares fazem o manejo dessas plantas espontâneas?
Compreendendo-se que as plantas espontâneas constituem um mecanismo da natureza para a proteção, recuperação e revitalização do solo. Elas não devem ser combatidas e sim manejadas, uma vez que não são inimigas, mas aliadas do agricultor. ao serem capinadas, devem ser mantidas sob o solo para protegê-lo do sol, do vento e do impacto da chuva. E ao se decomporem, alimentam e fertilizam a terra. À medida que se aumenta o teor de matéria orgânica no solo, passam a aparecer plantas espontâneas menos agressivas, não espinhosas e mais tenras, que indicam que a terra está melhorando.
Legal, hein? Pelo que a gente ouviu, essa prática de manejo das plantas espontâneas cria um novo jeito do homem do campo se relacionar com a natureza.
De maneira mais sustentável, sem agredir o meio ambiente e que leva em conta as experiências dos agricultores e os conhecimentos técnicos.
É isso aí. As plantas espontâneas também são indicadoras das condições do solo. A presença delas pode indicar, por exemplo, se a terra é boa, se está deficiente em algum mineral ou se está arejada, se está compactada.
É, Selma, mas algumas delas também ajudam a corrigir problemas e a fertilidade do solo.
Ou seja, elas indicam e até corrigem alguns problemas do solo, fazendo com que os agricultores agroecológicos economizem tempo e dinheiro.
Exatamente, Selma. Veja o que diz o Sérgio sobre isso.
Através das informações por elas fornecidas e da biomassa, da matéria orgânica por elas produzida, economiza-se tempo e recursos na recuperação do equilíbrio da fertilidade do solo. Manejar plantas espontâneas é favorecer a sucessão vegetal, corrigindo os problemas que elas indicam, a fim de que apareçam plantas tenras e macias, as quais não concorrem nem competem com as culturas comerciais.
Sérgio, eu agradeço muito a sua participação aqui no nosso programa.
Obrigada, Regina Genária, e obrigada, Sérgio, pela sua importante colaboração. William, você entendeu, né, que quanto mais pioramos o solo, compactando, desnudando, mais nascerão plantas espinhosas e agressivas.
Sim, Selma, e quanto mais melhoramos o solo, mais aparecem plantas macias, tenras, como o pesquisador falou, que convivem bem com as lavouras plantadas.
O poema Espontâneas Sucessões, de autoria do Sérgio Ricardo Almeida, informa como funciona essa prática. Vamos ouvi-la?
Vamos ouvir sim. Mas dessa vez, Selma, nós gostaríamos de convidar o colega Jorge Macau para declamar essa linda poesia. Afinal, em versos e prosa, é mais prazeroso aprender, não é mesmo?
Favas Contadas.
As ervas nativas são aliadas de verdade. Com elas recuperamos do solo a fertilidade. Enfermeiras da terra são boas indicadoras dos problemas do solo, sendo suas sanadoras. Capim carrapicho indica terra depauperada, deficiente em cálcio, dura e compactada. A tiririca indica solo ácido, adensado, carente de magnésio, sem ar, mal arejado. Mamona dá em terra boa, deficiente em potássio. Cochonilha em leguminosa revela falta de cálcio. A jurubeba retrata subsolo adensado, sendo ela o remédio da terra nesse estado. Urtiga é carência de cobre ou excesso de nitrogênio. Carqueja, solo compactado e pobre em molibdênio. Na medida em que revelam a falta de um mineral, elas próprias constituem reposição natural. A expressão erva daninha é, portanto, equivocada. De planta espontânea deve ser denominada. Pelas ervas espontâneas e a sucessão vegetal, percebemos se o solo está bem ou está mal. Cada espécie aparece se o meio é favorável. Assim, em diagnóstico, tem valor admirável. Fonte de matéria orgânica que ao solo fertiliza, são as plantas espontâneas, belo campo de pesquisa.
E vamos em frente com a prosa de hoje sobre manejo agroecológico de plantas espontâneas, que tá danada de boa.
É, a Regina Genária continua com a gente. Ela entrevista agora o produtor rural Takinami, do município de Mata de São João, no interior da Bahia.
Ele fala sobre a experiência dele no manejo das plantas espontâneas. Ele que é produtor de hortaliças orgânicas e também pequeno criador.
Fala, produtor!
Na sua opinião, qual é a melhor maneira de cultivar sem eliminar as plantas espontâneas?
A primeira coisa, na hora do plantio, Se o mato estiver muito alto, por exemplo, se faz a roçagem de toda a área. E então faz o coroamento, né, com a enxada para limpar a área que a gente vai colocar as mudas. E em seguida nós vamos adubar, incorporar, afofar o solo. E aí, daquela só na parte que foi coroado. As inteirinhas tem que deixar com planta espontânea. Por exemplo, se a planta espontânea estiver muito alta, que vai ensombrear bastante a planta comercial, a gente sempre deve manter roçado, né? A gente roça, espera essas plantas crescerem, quando vê que vai começar a sombrear, a gente sempre vai estar mantendo o controle da planta espontânea, correto?
Tá certo, senhor Takinami. Muito obrigado por compartilhar com a gente a sua experiência.
Um abraço especial a todos os produtores de Mata de São João.
E se você quiser saber mais informações sobre como manejar plantas espontâneas, se beneficiando com essa prática, ligue para a EBDA.
A sede fica em Salvador, na Bahia. 71 é o DDD. Telefone 3116-1847.
Repetindo, gente, 71 é o DDD, viu? O telefone é 3116-1847.
Você também pode ligar pra gente.
0800-646-1160.
Então, telefones anotados, chegou a hora mais saborosa do programa.
Hoje temos uma receitinha de dar água na boca. Ela vem diretamente da Bahia, acredita?
Pitacos da Hora.
Galinha à moda caipira com aipim. A galinha à moda caipira é um prato muito apreciado no Nordeste, é um prato delicioso. Então, anote aí os ingredientes. 2 quilos de galinha caipira cortada em pedaços, 1 litro de água fervente, 3 colheres de sopa de vinagre, 3 colheres de sopa de óleo, 5 dentes de alho amassados, 1 cebola grande picada, 1 colher de sopa de colorau, 3 folhas de hortelã, 5 folhas de alfavaca ou manjericão, sal a gosto e 0,5 quilo de aipim cozido em pedaços. Agora anote aí o modo de preparar. Numa tigela, você vai colocar a galinha caipira cortada em pedaços, despejar água fervente junto com o vinagre, que é para tirar aquele cheiro da galinha. E em seguida vai escorrer. Despreza essa água com vinagre, tá? Numa panela em fogo médio, você coloca o óleo e refoga os dentes de alho amassados com a cebola picada. Depois você junta o colorau, as folhas de hortelã, as folhas de alfavaca ou manjericão, se você preferir, e tempera com sal a gosto. Depois de uns 5 minutinhos, você coloca os pedaços de galinha e mexe bem. Deixe fritar no tempero por mais uns 10 minutinhos e vai juntando a água fervente aos poucos. Até que a galinha esteja cozida, hein? Isso tudo dá mais ou menos uns 15 minutos. Numa outra panela, você pega um pouco do caldo de cozimento da galinha, acrescenta a outra metade da cebola e o aipim cozido já em pedaços. E aí refoga por mais uns 3 minutos. Para servir, você junta os pedaços da galinha cozidos no aipim, também cozido e refogado. E aí serve com arroz, feijão, salada de folhas e farofa, como você preferir. Mesmo que você já tenha sua receita de galinha moda caipira, que tal experimentar essa um dia, hein? Porque é sempre bom a gente poder dar uma variada no cardápio, não é mesmo? Essa receita que você acabou de ouvir veio da EBDA, que é a Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola. Então, experimenta, você vai gostar.
Uma delícia essa receita, hein?
Boa mesmo, hein? Os nossos agradecimentos a todos os colegas da EBDA que nos ajudaram a fazer o programa de hoje, né? Especialmente a colega Regina Genária.
E assim a gente se despede de você, amigo e amiga do campo. Um abraço e até a próxima.
Tchau, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal. País rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Regina Genária. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Edição de áudio, Lucas Costa. Conteúdo, EBDA, Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola.